está no ar. O Informe Pro Campo. Soluções agronômicas. O agronegócio sendo discutido com as novas tendências, tecnologias, o que você precisa para ter produtividade e alto rendimento em sua lavoura. Pro Campo.
O programa de hoje nós vamos ter a presença e estamos aqui com a presença do engenheiro Felipe Unhoff para a gente falar sobre a construção de produtividade. Felipe, no último programa falamos sobre vários assuntos, principalmente no tocante à questão de construir uma lavoura e que começa, e a gente abordou inclusive aquele assunto que falamos com o Balardim, com o professor Telmo Amado, de você avaliar o seu perfil de solo, compactação, tudo mais. Você, na sua área experimental, nesse ano, trabalhou e conseguiu pesquisar hoje a cobertura de solo, né? E eu acho que esse é o tema que nós podemos abordar nesse sábado. Cobertura, que resultado que deu o plantio de uma ervilhaca, o plantio de, não sei se você fez trigo na sua área, e depois soja, ou azevém e soja, enfim, cobertura de inverno para resultado na safra de verão. Tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente, esse é um assunto que me dá muito prazer a gente estar abordando aqui, né, Thiago? Porque realmente a tendência hoje é nos preocuparmos com os químicos, ou seja, depois que o soja nasceu, mas o grande segredo está em nós se preocupar com o que vem antes, né? Então, a gente tem trabalhado muito forte com isso, que é realmente esse tema, né? A construção do potencial da produtividade. E ele começa já nesse momento, quando a gente colhe a lavoura de soja, e aí o que, que nós vamos fazer agora, né? Então, nesse sentido, na última safra, a gente instalou um dos nossos ensaios que é referente a esse tema, diferentes coberturas de solo, né? Então, para entender um pouco qual a influência de cada cobertura na produtividade da cultura da soja no próximo ano. Então, nós semeamos vários tipos de cultivares e, após isso, foi dessecado essas coberturas, né? Desculpa, coberturas, não cultivares. E dessecamos as coberturas e plantamos soja em cima.
E aí, dá para a gente lembrar, e você consegue lembrar todas as coberturas que você, as cultivares que você usou?
Bem, nós tínhamos lá aveia preta, trigo tarumã, nós tínhamos centeio, centeio com ervilhaca, centeio com nabo, nabo, ervilhaca, aveia preta com ervilhaca, aveia preta com nabo, pousil, né, azevém, se não me recordo, eram esses. Então, qual que foi o objetivo? Cada um foi trabalhado de um jeito, né? Obviamente que para esse estudo a gente utilizou uma adubação padrão para todos, inclusive no pousil foi utilizado uma adubação. Para padronizar, né, Thiago, essa é muito importante em termos de experimentação agrícola, a gente trabalhar com padrão, né? Então foi utilizado
a mesma nutrição para todas.
Exatamente, foi utilizado a mesma adubação para todas as coberturas. E foi semeado no inverno do ano passado, né? Em abril foi semeado todo esse ensaio, dessecado cada um, né, de acordo com a necessidade, e foi semeado e plantado em cima. Alguns nós tivemos que usar graminicidas, outros nós tivemos que usar latifolicidas, porque cada cobertura tem a sua demanda. Então, após dessecado isso, a gente plantou como se fosse uma lavoura normal cada parcela. Foi feito todos os tratos culturais durante, né, a soja, e agora a gente colheu os resultados e, para o nosso, né, não surpresa, mas para a felicidade de ver esses dados, na verdade a gente teve muitas diferenças, né? É uma pergunta que o produtor sempre tem, né, Thiago? Mas eu não, quanto que eu vou ganhar? Será que eu vou ter retorno colocando coberturas no inverno? Porque nesse momento o produtor está vendo como um desembolso, né?
Pois é. Mas nesse sentido, quanto é que custa uma cobertura de inverno, hein, Felipe?
Bem, os custos são variáveis, né, Thiago? Dependendo qual o objetivo da cobertura que você vai utilizar, né? Mas aí vai variar entre três sacos e meio de soja, né? Então vai estar mais ou menos dessa forma. Mas aí, quando a gente imagina o que isso resultou, na verdade, na cultura da soja, quando você tem um pousil, que foi o pior resultado que nós tivemos, em relação às demais coberturas, nós tivemos aí entre 8, 9, até 12 sacos de diferença, né, entre um manejo bem feito, que teve um pouquinho de desembolso, e um manejo que não foi tão efetivo, ou o pousio, que o produtor às vezes gosta de deixar, né? Então, o pousio realmente confirmou que é a pior opção. Nós tivemos planta daninha na área, nós não tivemos cobertura, não tem reciclagem de nutrientes, e o que, que aconteceu? Nós não tivemos palhada para estar tá auxiliando essa soja.
Mas o resultado final, por exemplo, o melhor resultado foi quantas sacas a mais por hectare?
Nós chegamos até em 12 sacas a mais em relação a pousio e a melhor cobertura que nós tivemos de solo.
E a diferença de custo do pousio para as 12 sacas a mais, que aí no caso é o custo da cobertura, né?
É, exatamente. Quando você vai avaliar isso, aí nós tivemos aí de 8 a 9 sacos de lucro para o produtor. Ou seja, isso sem contar as diferenças de dessecação, né, Thiago? Porque uma boa palhada, uma boa cobertura implantada na lavoura vai diminuir planta daninha, né? Diminuindo planta daninha, você vai diminuir a necessidade de uso de herbicidas. Ou seja, dificilmente com uma boa cobertura instalada você vai ter grandes problemas com buva, com rabo de burro, que está muito na moda hoje na nossa região. Enfim, isso tudo vai auxiliar o produtor lá na frente. E além disso, tem os objetivos indiretos, né, Thiago? Que é difícil a gente quantificar. Que vem a reciclagem de nutrientes. Então, nós temos agora a soja entregando toda essa decomposição de toda a palhada, né, na lavoura, fornecendo grande quantidade de nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, enfim, macro e micronutrientes, né, e que a gente precisa ter cobertura e planta para estar realmente ocupando isso e lá na soja disponibilizando novamente. E além disso, a gente vai estar ativando a biologia do solo. E aí sim, vai impactar diretamente nos fungos, que nós tivemos problema nesse ano, no adensamento do solo ou mesmo na compactação do solo, que é uma realidade que a gente tem na nossa região. Inclusive, não comentamos, mas a compactação também foi um objetivo de estudo nesse mesmo ensaio. Então, a gente semeou na mesma área, foi descompactado, foi feita a descompactação numa parcela e na outra não, e avaliado. Então, nós tivemos um retorno de 2 sacos para essa área específica. Não estou dizendo que todas as áreas têm que ser descompactadas, né, Thiago? Nós temos que ter um critério muito técnico para isso.
Que tipo de descompactação você usou? Qual é o manejo?
É o manejo físico, né? Foi pegado o trator e realmente escarificado a área. Agora, as coberturas vão estar auxiliando a isso, a não ter necessidade disso, dependendo do nível que vai estar o adensamento do solo. Isso é muito importante, né? Então, dependendo do nível que tiver, a gente pode fazer com plantas. Se passou esse nível, nós vamos ter que fazer isso através de um meio físico, né? Ou que é a escarificação. Então, veja bem, quando a gente pensa em sistemas de produção, realmente, isso tudo entra na conversa. E, claro, que aqui nós não estamos falando em rotação com milho, né, Thiago? Que aí, principalmente, aí nós temos ganhos muito significativos, né? Inclusive, essa é uma área de rotação. É uma área onde eu planto um ano sim, um ano não de milho, na nossa propriedade. E em cima dessa área que era milho, no último ano, foi instalado os ensaios de cobertura. E mesmo assim, as coberturas trouxeram um ótimo desempenho produtivo para a cultura da soja.
Na nossa região, é uma pergunta que daqui a pouco dá um raio-x aí da produtividade da nossa região. Quantos por cento da nossa área fica em pousio? E eu sei que é difícil você quantificar isso, né, Felipe? Mas quantos por cento dos produtores aqui na nossa região você estima aí? Porque há uma questão muito importante, que o produtor ele está desacreditado no trigo e aí tem aquele outro produtor que vai questionar aí e botar no papel o custo de uma cobertura em relação ao seu benefício depois, né? Então, o que dá para se dizer em termos disso? Dá para a gente ter uma análise aí de quantos produtores hoje ainda estão fora desse benefício?
Quando a gente pensa em cultura de inverno, Thiago, a gente tem aí, vamos imaginar, trigo, né? Nós temos aí algumas estimativas em torno de 9 mil hectares de trigo, pensando em espumoso. 52 mil hectares de soja, né? Mais ou menos esses dados, talvez um pouco para mais, um pouco para menos, mas em torno disso. Então, veja bem, a cultura de inverno que nós temos instalada mesmo, que você pensa em investimento por parte do produtor, ocupa 9 mil hectares em relação a 52. Algumas aveias também são semeadas, mas uma grande parte da área realmente fica em pousio. Claro que tem muitos produtores que estão optando hoje por aveia, pelos mix de cobertura, que hoje são vários tipos de planta na mesma semente. Os nossos resultados confirmam isso, né? Então, isso é muito importante. E esse é um momento também, quando você pensa em plantas de cobertura, para quem não vai plantar um trigo, para quem não vai plantar aveia ou uma cevada para colher, quando a gente pensa nessas plantas de cobertura, é a nossa opção de fazer uma sucessão de culturas bem feitas, né? Realmente, quem talvez aquele produtor que optou por agora, nesse momento, já tem milheto instalado na lavoura, está começando uma corrente de semear milho, né? Para quem plantou um soja bem precoce, milho, grão, semeado, então também é uma opção de você estar diversificando as raízes. Mas aí, voltando para os números, né, Thiago, a questão do número exato de pousio, realmente a gente não tem. Agora, a questão de lavoura, realmente, que é o trigo, que é a principal cultura, ocupa aí em torno de 9 mil hectares e realmente é muito menos, né, do que... Espumoso já chegou a plantar 18, 19 mil hectares de trigo e hoje a gente está com uma área um pouco menor. Mas é importante que as plantas de cobertura estão ganhando espaço e estão ajudando na performance do solo e na performance produtiva do produtor, e é isso que é importante, né?
Felipe, obrigado pela sua participação. Você trouxe um dado importante. O pousio, quer dizer, do pousio a uma área de cobertura, o investimento é 2 sacos e o resultado é de 12. Então, vamos dizer que aí 8, 9, 10 sacos de soja a mais, somente por você implantar a cobertura, uma cobertura bem feita. Esse é o dado do programa que a gente traz nesse final de semana, né?
Com certeza. Isso fica na mente do produtor, né? Realmente, nós temos que pensar um pouco mais em custo-benefício, não somente em desembolso. Claro, né, Thiago? Isso, tudo que a gente falou, é quando você tem o objetivo de melhorar a sua produtividade, de trabalhar um pouco mais o seu teto produtivo. Talvez aquele produtor que não tem como objetivo melhorar a sua produtividade, bom, aí realmente não é o objetivo, né? Mas, claro, para quem quer melhorar a fertilidade, a qualidade química e física e biológica do solo, está melhorando seu sistema produtivo, essa é uma boa opção para ter um retorno financeiro lá na cultura da soja.
Obrigado, Felipe.
Obrigado, um abraço. E lembrando que a construção da produtividade começa já, né? Como a gente viu. Um abraço.
Muito bem. Obrigado, Felipe Unhoff. O Informe Procampo na manhã deste sábado.
Esse foi o Informe Pro Campo, espaço reservado para o debate das soluções para alto rendimento em sua lavoura. Todos os sábados às 8h30 da manhã, no Rumo ao Campo.